Olá, muito boa tarde. O Governo Regional vai apresentar uma anteproposta de lei para alterar o subsídio social de mobilidade e eliminar a obrigação de apresentação de comprovativos de ausência de dívidas ao Fisco e Segurança Social.
Nós temos a convicção que é manifestamente um excesso e, portanto, uma falta de respeito pelo princípio da proporcionalidade inconstitucional, além da falta de audição concreta em relação a essa proposta de decreto-lei às regiões autónomas. Nós damos pareceres negativos às soluções que foram encontradas, quer quanto ao tato, quer quanto à exigência ou a eventual necessidade de apresentação de declarações de não dívida. E isso manifestamos. Portanto, o trabalho está feito em matéria de expressão da discordância. Agora, como estamos perante o fato consumado, eu assumi também o fato.
José Manuel Bolieiro, o presidente do Governo Regional, também é responsável pela pasta da mobilidade na região, Berta Cabral, que falava após reunião do Conselho de Governo, que esteve reunido ontem, salientou que a região não foi auscultada sobre a matéria.
O Governo da República não auscultou a região e o Governo dos Açores relativamente ao decreto-lei que foi promulgado. E, portanto, na nossa perspectiva, esse deverá ser suscitada em inconstitucionalidade, por essa razão, uma inconstitucionalidade orgânica. É uma obrigatoriedade legal ouvir os Governos da República e ouvir também a Assembleia Regional, mas neste caso concreto no decreto-lei tem que ouvir o Governo Regional. Nós não fomos ouvidos e, portanto, isso é uma desconformidade que, obviamente, nós estamos a assinalar.
Ora, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou na segunda-feira o diploma, justificando a promulgação com a importância da matéria para os residentes das regiões autónomas. No entanto, admitiu ter dúvidas sobre a nova obrigatoriedade de ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social, incluindo se necessário de o cidadão ter de entregar o documento comprovativo da situação contributiva, alegando que esta matéria é ou deveria ser, por força da legislação vigente, do conhecimento do Estado. No arquipélago da Madeira, as estruturas regionais do PSD, do CDS-PP e do JPP anunciaram, por sua vez, que iriam requerer a fiscalização constitucional do diploma. Entretanto, ontem, o líder do PS Açores, Francisco César, anunciou que o partido vai requerer a apreciação parlamentar do decreto-lei na Assembleia da República. Ainda sobre este assunto, os deputados do PSD aprovaram a realização de audições urgentes ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e ao secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, para esclarecer as recentes alterações ao subsídio social de mobilidade. Ora, o deputado do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, manifestou oposição à nova obrigatoriedade, considerando que contraria o objetivo de simplificação associado à plataforma eletrónica criada pelo Governo para agilizar a compra de passagens aéreas com apoio do subsídio social de mobilidade. Também o Bloco de Esquerda Açores apelou aos presidentes do Governo Regional e do Parlamento que requeiram ao Tribunal Constitucional a constitucionalidade do decreto-lei sobre o subsídio social de mobilidade por não terem sido ouvidos os órgãos da região. De acordo com o Bloco, depois da criação de um teto máximo no valor elegível para o reembolso, esta é apenas mais uma medida do Governo da República de AD que pretende dificultar o acesso ao subsídio social de mobilidade. O reembolso do subsídio social de mobilidade vai continuar a ser pago pelos CTT até ao dia 30 de junho, data a partir da qual entra em vigor a plataforma eletrónica desenvolvida pelo Governo da República. A informação consta de uma portaria publicada esta quarta-feira que cria e regulamenta a plataforma eletrónica para a gestão deste subsídio. De recordar que o pagamento deste subsídio encontra-se suspenso desde 31 de dezembro, estimando-se que esteja retomado esta quarta-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A CGTP Açores criticou o silêncio do governo regional face ao caderno reivindicativo e à privatização de empresas públicas e alerta ainda que novas ações de luta estão previstas, incluindo uma possível greve geral.
O silêncio, numa altura em que os Açores precisavam de uma voz, demonstra que prefere manter-se à margem e tentar ficar em cima do muro, em vez de tomar partido pelos Açores. Aquilo que era necessário neste momento não é qualquer posição dúbia, era uma posição clara dos órgãos de poder político regional e que essa posição tinha que ser favorável aos Açores. Perante aquilo que é a nossa frágil situação social e económica, não se compreende o silêncio. Podemos assim antecipar que o ano 2026 será marcado pela ação organizada dos trabalhadores dos Açores nas lutas dinamizadas pelos seus sindicatos. Se no mês de janeiro não houver novidades quanto à retirada do pacote laboral, podemos ter a certeza que vão haver ações de luta que marquem a região. Já fizemos uma greve geral, portanto não pomos de parte uma nova greve geral.
Rui Teixeira, o coordenador da CGTP IN Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista Açores agendou um debate de urgência sobre as políticas públicas de apoio ao desporto para a sessão plenária da próxima semana da Assembleia Legislativa Regional, que decorrerá na cidade da Horta. Segundo um comunicado do PS, a iniciativa surge após notícias sobre situações muito difíceis que as instituições desportivas açorianas estão a atravessar.
Temos relatos, informações, notícias permanentes do facto das instituições desportivas da região estarem a passar momentos de grande dificuldade, tendo em conta os incumprimentos permanentes do Governo Regional, que nunca ou quase nunca cumpre atempadamente os compromissos que tem consagrados com esses clubes. E, portanto, queremos que essa discussão seja feita no Parlamento, também porque se percebe hoje que há uma falta de visão estratégica sobre este setor e sobre aquilo que o Governo quer para o setor desportivo, que é um setor muito importante, desde logo para aquilo que representa ao nível das várias competições. Além disso, há aqui também um impacto negativo naquela que é a credibilidade externa da região, porque quando sucessivamente, em várias modalidades e várias competições, nós temos as equipas dos Açores a adiar as primeiras jornadas do início de cada prova, pelo facto do Governo Regional não pagar, não fazer chegar os seus apoios aos clubes.
Berto Messias, líder parlamentar do Partido Socialista.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O grupo parlamentar do PS Açores apresentou um requerimento a solicitar esclarecimentos sobre o fim do envio de cartas para marcação de consultas no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira desde 1 de janeiro deste ano.
Uma informação divulgada nas redes sociais no dia 29 de dezembro, informando que essa decisão entraria em vigor no dia 1 de janeiro, ou seja, dois dias depois, e tendo em conta essa medida, nós colocamos um conjunto de questões ao Governo Regional para perceber porquê esta decisão, se está em causa algum tipo de poupança e, sobretudo, em que medida estão salvaguardados os cuidados de saúde nas consultas aos utentes que não têm smartphone, não utilizam a aplicação Mais Saúde Açores, têm algumas dificuldades no acesso a esse tipo de instrumentos e, portanto, essas pessoas correm o risco de pura e simplesmente não ser contactadas ou de não lhes chegar a informação necessária para saber que tem uma consulta agendada. Portanto, julgamos que seria expectável aqui um período transitório.
O líder parlamentar do PS Açores, Berto Messias, a questionar como pode o Hospital da Terceira garantir que quem deixou de receber cartas conseguirá utilizar automaticamente a aplicação ou ter acesso ao SMS. O Tribunal de Contas entende que as unidades de saúde dos Açores estão a ser subfinanciadas e dá como exemplo o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, que se encontra em situação de falência técnica. Os juízes conselheiros da secção dos Açores do Tribunal de Contas lembram que a auditoria realizada foi com o objetivo de aferir se o triênio 2022-24 os resultados financeiros que foram alocados ao Hospital da Terceira através do orçamento da região foram ou não suficientes para satisfazer as necessidades de financiamento do hospital. Ora, como exemplo, dão nota que o hospital já apresentava uma posição financeira profundamente desequilibrada, com património líquido negativo de menos 26 milhões de euros no final de 2021, refletindo uma situação de falência técnica. Segundo o Tribunal de Contas, no final de 2024, o Hospital da Ilha Terceira tinha um passivo superior a 60 milhões de euros, agravado pelo património líquido negativo, que rondava os 41 milhões, e um ativo de apenas 19,3 milhões de euros. No triênio 2022-24, as dívidas a fornecedores do Hospital da Ilha Terceira aumentaram 11,1 milhões de euros, mais 32,4%, ultrapassando os 45 milhões de euros, a maioria dos quais diziam respeito à dívida vencida, o que, no entendimento do Tribunal de Contas, constitui um indício dos graves problemas de liquidez enfrentados pelo hospital. Além da apreciação às contas daquela unidade de saúde, o Tribunal de Contas coloca em causa o papel da estrutura de missão para o acompanhamento do financiamento da saúde nos Açores, criada pelo Governo de Coligação em 2023, mas que não terá desenvolvido todas as atividades subjacentes à sua criação. O pico da gripe sazonal nos Açores aproxima-se, enquanto que no território nacional o mesmo já se verifica. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Até agora registra-se o normal aumento da afluência da população aos serviços de saúde. A garantia é dada pelo Diretor Regional da Saúde, Pedro Paes, que afirma não haver constrangimentos.
É expectável que nesta época do ano, em plena gripe, época sazonal da gripe e de infecções respiratórias, haja um aumento das idas aos serviços de urgência. Mas ainda não chegamos a uma fase em que se tenham detectado constrangimentos ao funcionamento dos serviços. Portanto, continua o Serviço Regional de Saúde a conseguir dar resposta, apesar deste aumento que se tem verificado. Queremos do pico em si e continuaremos, por parte da Direção Regional da Saúde, num trabalho contínuo com todas as unidades a acompanhar e a prestar todo o apoio necessário. Dou nota que as unidades de saúde, e em concreto, por exemplo, os hospitais, têm os seus planos de contingência caso sejam detectadas algumas situações de constrangimento na acessibilidade aos cuidados de saúde, seja nas urgências, seja até no internamento.
Relativamente aos vírus a circular na região, são basicamente os mesmos do ano passado, mas há uma nova variante que provoca consequências mais graves.
O que detectamos é aqui uma variante que este ano tem a tal variante da gripe A, que é o H3N2, que tem tido alguma prevalência e é um vírus com maior transmissibilidade e que pode levar a alguns a doença mais grave, portanto, a manifestações mais graves da doença. Mas a região tem acompanhado o panorama nacional, portanto, temos o influenza A, o H1N1, com alguma presença na região, mas também o vírus da gripe, o influenza A, tipo H3N2, com alguma presença na região. Este total que se falava de poder ter consequências mais graves e de ser mais transmissível. Mas também temos ainda em circulação todos os outros vírus respiratórios que estão presentes e que acompanhamos nos outros anos, como o SARS-CoV-2, portanto o vírus do Covid ainda se mantém, se bem que em números bastante mais baixos do que no passado, mas por exemplo o rinovírus ou o adenovírus, vírus que podem fazer também ter consequências respiratórias. Mas a predominância é sim pelo vírus da gripe, neste caso a influenza A, na estirpe H1N1 e na estirpe H3N2.
Nesse sentido, o governante realça a importância da vacinação, pois, de acordo com Pedro Paes, esta constitui uma das melhores ferramentas para proteção e prevenção à doença grave. Quanto às taxas de vacinação, o Diretor Regional da Saúde dá nota de uma ligeira diminuição.
Nós estamos a trabalhar no último boletim, mas efetivamente o que temos identificado é que mantemos números muito semelhantes ao ano passado, com a exceção do Covid, que nas últimas informações tínhamos um decreto acréscimo de cerca de 3 a 4% na taxa de vacinação para a Covid, e na gripe que estaríamos de momento cerca de 2% abaixo do mesmo período do ano passado. E o que conseguimos observar diretamente é que, apesar de um ligeiro decréscimo que acompanha também a tendência nacional, não é ainda preocupante.
Pedro Paes alerta a população para que, nas situações não urgentes, entre primeiramente em contacto com a linha de saúde Açores, que faz uma pré-triagem da situação do doente.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.